Boa tarde, povo de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor, povo que busca o Senhor para todas as coisas. Somos um povo que depende do Senhor, exclusivamente do Senhor, porque somos sua propriedade, somos sacerdócio real, povo separado, povo santo. Povo santo significa povo separado do mundo. Nós somos o povo de Deus. Nós somos os filhos do Deus vivo. Nós somos aqueles que dão testemunha de quem é Deus e do que Ele pode fazer em nossas vidas. Nós somos os filhos, somos os herdeiros e co-herdeiros juntos com Cristo Jesus. Olha que maravilha. Somos herdeiros de um reino que não é visível por enquanto. Os nossos olhos não podem ver, mas o nosso espírito contempla já. O nosso espírito anseia. Nós temos que imaginar que nós somos como borboletas. Nós nascemos como lagartas e a lagarta, ela não contempla o voo, ela não tem noção do voo, mas ela trabalha a vida toda dela para se preparar para voar. E assim somos nós, amados. Nós temos que nos preparar, nós temos que viver em prol de uma vida eterna. Imagina se aquela lagarta se negasse a viver buscando a metamorfose dela. Ela iria contra tudo aquilo que está dentro dela. E assim somos nós. Se nós vivermos em prol das coisas desta terra, a gente vai contra tudo aquilo que temos em Deus. A gente vai contra a nossa natureza. Nós não estamos falando de todas as pessoas do mundo, porque a maioria está buscando realmente viver as coisas aqui da terra. Não sei qual a parte da população. Mas nós, que aceitamos Jesus como nosso Salvador, que nascemos de novo, que há em nós uma nova natureza. Agora a nossa natureza, filhos de Deus. Nós não podemos mais viver como se fôssemos deste mundo, ou buscando as coisas desse mundo. Vai contra aquilo que está dentro de nós, vai contra aquilo que Deus tem para nós, vai contra os planos de Deus para as nossas vidas. Ninguém vai conseguir ser feliz, vai conseguir se realizar nessa terra, buscando as coisas da terra, sendo que se entregou para Jesus Cristo. Aquele que se entregou para Jesus, aquele que é nova criatura, tem que mudar o modo de viver. Porque o nosso espírito anseia por isso. Então, esta tarde, eu, a pastora Rita,
aleluia,
nós estamos aqui para fortalecê-los, para fazê-los olhar um pouco mais adiante daquilo que os olhos veem, amados. Senão a gente vai ver só um mundo. E esse mundo, nós não somos desse mundo. Esse mundo jaz no maligno. Nós temos que olhar para aquilo que Deus tem para nós. E o que é que Deus tem para nós? Um plano escrito para a sua vida, para a minha vida e de todos aqueles que buscam o Senhor. Há um plano maravilhoso, um plano poderoso, um plano de paz. Ainda hoje de manhã, eu fiquei lembrando que o meu esposo, as minhas filhas, eles brincam comigo, diz que a hora que eu coloco a comida na mesa, eu sempre dou glórias a Deus. E eu comecei a reparar que é assim mesmo. Toda vez que eu sirvo um prato, uma comida que eu cozinho, aquilo vem uma alegria e eu glorifico a Deus. E normalmente quando eu tenho vontade de fazer alguma coisa, cozinhar alguma coisa, que eu tenho cozinhado bastante, porque a gente está em casa e a gente cozinha em casa, normalmente quando eu tenho vontade de fazer alguma coisa, eu falo para o meu esposo, eu acho que a sua mãe está com vontade de comer essa carne, eu vou fazer para ela. Faço e levo para minha sogra. E hoje de manhã minha sogra acordou com vontade de comer frango com pequi. Eu tinha pequi em casa e cozinhei. Enquanto eu estava cozinhando, veio tudo isso à minha mente. Minha vontade de cozinhar, de comer, de beber, de dormir. Enquanto a panela cozia o frango, eu saí lá fora. E eu fiz uma pergunta, talvez tola para Deus, mas talvez isso passe também na cabeça de vocês, amados. Eu perguntei assim, Senhor, mas se a gente está nessa terra, eu gosto de cozinhar, eu gosto de dormir, eu gosto de comer. E o Senhor diz que é para a gente procurar as coisas lá do alto, mas eu não vejo. É muito mais fácil eu fazer coisas que me agradam, tipo cozinhar, comer, beber, dormir, do que buscar coisas que eu não vejo, buscar as coisas lá do alto. Fica difícil para as pessoas entenderem isso. Senhor, como que é isso, Pai? Por que buscar, se eu estou aqui na terra, vivendo como um ser humano, buscar as coisas lá do alto? E veio uma voz que me deu uma resposta maravilhosa. Filha, se você quiser viver bem nesta terra, você não pode buscar as coisas dessa terra. Você tem que buscar as coisas que você não vê. Você tem que buscar as coisas do alto. Se você quiser viver bem nesta terra. E é verdade, amados. Quem busca fazer aquilo que é visível e para satisfazer coisas momentâneas, não vai viver bem nesta terra por um simples motivo. Quando você busca as coisas lá do alto, quando você busca a palavra, quando você busca orar, quando você busca a presença de Deus, vai ser revelado algo na sua vida. O plano de Deus para sua vida. E não há... Deus não vai revelar o plano de Deus, o plano dele para a minha vida, enquanto eu cozinho, enquanto eu sirvo meu esposo, enquanto eu coloco alimento na mesa, enquanto eu agrado os meus sogros. Deus não vai revelar. Deus vai revelar o plano dele quando eu colocar em primeiro lugar na minha vida estar na presença do Pai buscando a verdade. Aí Deus pode me revelar. E é assim que funciona. Nós somos as lagartas. Mas tudo que a gente fizer nesta terra tem que ser em prol de se transformar em borboleta, como a lagarta faz. A vida toda dela come, ela busca novas plantas, depois ela constrói um casulo para poder voar. E assim tem que ser a nossa vida aqui na terra. Tudo que nós fizermos tem que ser em prol de buscar a vontade do Pai. Tem que ser em prol de buscar as coisas lá do alto. Tem que ser em prol de fazer segundo aquilo que Deus tem para a sua vida. Por isso que nós temos que buscar as coisas lá do alto. Não tem outra maneira. Vou pegar a Bíblia aqui. Eu vou ler um versículo para os amados que vocês já conhecem. Mas a palavra de Deus a gente precisa ler hoje, ler amanhã, ler depois da manhã, porque conforme você vai adquirindo maturidade, você vai tendo mais e mais entendimento. Peguem comigo Colossenses.
Glória a Jesus.
Colossenses 3. Portanto, Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vida, e a nossa vida, a vossa vida, a sua vida, está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amados, nós temos que pensar nas coisas lá do alto. Nós temos que pensar nas coisas eternas. Nós temos que buscar fazer tudo aqui para construir a nossa casa no céu, não aqui na terra. Nós temos que nos empenhar para nos alimentar, não da comida que é feita dia a dia. O nosso empenho tem que ser para nos alimentar do verdadeiro pão.
Oh, glória.
Do pão vivo que desceu do céu. Esse é o verdadeiro alimento, amados. Quando perguntaram para Jesus, e os discípulos acho que deviam ficar até incomodados. Hoje de manhã ainda nós conversávamos, o meu esposo perguntou, será que Jesus comia? Qual seria o prato predileto de Jesus? Vocês veem, amados, não tem nenhuma menção aqui do que ele gostava de comer. E devia ter gente que cozinhava para ele. Eu seria uma delas. Que estaria lá cozinhando para Jesus se ele estivesse na minha casa. Porque, às vezes eu acho que é isso que Deus quer de mim. Que eu trabalhe por essa comida para agradar as pessoas. Só que Deus diz que é para a gente batalhar pela comida que não perece, amado. Batalhar por coisas mais importantes. Quem cozinhava para Jesus era Marta. Era Marta. E Marta trabalhava para Jesus. E depois falou para Jesus, Jesus, olha a minha irmã Maria. Ela não faz nada aqui para ajudar, para te servir, Jesus. Só eu estou trabalhando. Fale para ela vir me ajudar. Ele respondeu para Marta, Marta, Marta. Ela escolheu se alimentar do verdadeiro alimento. E é isso que nós temos que fazer, amados. Nos empenhar por coisas que são mais importantes do que servir fisicamente as pessoas. Às vezes a gente quer agradar, não é errado. Não estou dizendo que isso seja errado. Mas eu estou dizendo que ao invés da gente agradar as pessoas, muitas vezes cozinhando, servindo, muitas vezes até limpando algum lugar em que a pessoa esteja, fazendo coisas visíveis. Deus quer que você se empenhe para trazer essa pessoa, para você dar o melhor para ela. O melhor para ela é o testemunho da sua vida para atrair essa pessoa para a salvação. Esse é o maior presente. Você quer presentear alguém? Comece a orar por essa pessoa. Você ama alguém e quer manifestar o seu amor? Ore por essa pessoa. Queira realmente que essa pessoa seja salva. Existem dois tipos de amor, amados. Existe o amor visível, que é humano, que as pessoas manifestam, às vezes com um abraço. Claro, isso não é errado. Estou dizendo que isso seja errado. Um amor que você se doa, um amor que você serve. E existe um amor que se chama amor para salvação, que é o verdadeiro amor. Aquele amor que você faz tudo para que essa pessoa seja salva. Você se cala, às vezes você se humilha, às vezes você deixa a pessoa falar o que quiser, Porque você tem em mente a salvação desta pessoa. É isso que Deus quer da gente. Porque esse amor que nós, vamos dizer assim, que nós fazemos uma troca de amor aqui, neste mundo, é aquele amor que você fica esperando depois a pessoa se manifestar também para com você. É aquele amor que você faz de manhã, sabendo que à tarde vai vir algo bom daquela pessoa para você. Esse amor, vamos dizer assim, é uma atenção humana. O verdadeiro amor é aquele que Jesus nos ensinou. Amor para salvar. Salvar as pessoas. Eu vou aproveitar, posso falar mais um? Amém, amados. Eu vou contar uma experiência que eu tive, talvez tenha sido uma das mais poderosas que eu tive com o Senhor. Já contei uma vez aqui, mas vou contar novamente, que alguém precisa ouvir isso com certeza. Eu fiquei durante muito tempo em casa, sem ir até cultos, igrejas. Fiquei em casa e eu falava para Deus assim. Eu havia saído de uma denominação e fiquei em casa porque Deus havia colocado no meu coração para eu ficar em casa. E eu falava assim para Deus, mas Senhor, o Senhor sabe o tanto que eu gosto de falar, de pregar. Eu tinha vontade de sair na rua com um caminhão e um microfone. Eu acho que eu já nasci com o microfone na mão. Mas isso era apenas um dom que, se não for pelo Espírito, não adianta nada, amados. Se Deus não falar para você fazer, você pode até fazer, mas você não vai ter o resultado que Deus está esperando de você. Aí, amados, eu estava em casa e Deus começou a trazer pessoas, bater a campainha, e essas pessoas que batiam a campainha para pedir coisas na minha casa, às vezes pedir alimento, pedir material, essas coisas, eu ia e pregava a palavra de Deus. E teve uma moça, que eu comecei a pregar a palavra de Deus para ela, eu não vou dizer o nome, claro. Mas essa moça, que era uma jovem, ela tinha muitos problemas, ela tinha vários filhos e não tinha condições monetárias para manter a casa dela. Ela vivia num lugar muito simples, sem água até. E eu falando da palavra de Deus para ela, ajudando. Até o dia que eu estava vindo de Guaiçara, eu vi essa moça no asfalto. E essa moça tinha uma saia tão curta que a silhueta toda dela ficava aparente ali. E eu fiquei muito triste de vê-la daquela maneira, com aquela mini saia tão curta, como se oferecendo. E eu falei, mas que moça, eu estou falando da palavra de Deus para ela. Meu Deus, pelo menos ela tinha que estar com uma saia mais comprida. Eu fiquei indignada. Não deu muito tempo, tocou a campainha. E quando eu abri a porta, era essa moça. Só que acho que fazia algumas semanas que ela não tomava banho. Porque era um cheiro muito forte, de suor, muito forte. E eu fechei a porta assim e falei assim, nossa, Senhor, vai ser duro. Abri a porta e falei, olha, espera um minutinho que eu ia, fui lá, peguei sabonete, shampoo, material de limpeza, como se eu fosse dar um banho na moça ali fora. E eu fui lá, peguei tudo isso. E quando eu fui abrir a porta novamente, eu falei assim para o Senhor, nossa, Senhor, vai ser difícil, hein? Eu entregar tudo isso daqui para ela. E o Senhor falou assim para mim, vá e ore com ela. Eu falei, Senhor, mas como que eu vou orar com ela se eu não estou conseguindo nem abrir a porta por causa do cheiro, Senhor? E o Senhor me deixou claro que era para eu orar com ela. E eu abri a porta e falei, não vou falar o nome dela. Falei, olha, você quer que eu faça uma oração com você? Falou, muito humilde, com o olho, os olhos abaixados, falou para mim: sim, eu quero, dona Ciciane. Eu falei: olha, vamos pedir para o Senhor te orientar. E comecei a orar. Quando eu comecei a orar com essa moça, ela começou a orar em línguas, sem parar. Na porta da minha casa, no portãozinho, na calçada, começou a orar em línguas sem parar. E eu achei aquilo tão tremendo. Eu abri os olhos, e quando eu abri os olhos, eu vi uma moça tão linda, tão maravilhosa. E Deus falou assim para mim, o Senhor Jesus falou para mim: assim que eu a vejo.
Oh, glória.
E quando eu entrei dentro de casa, o Senhor me deu uma visão. Era como se a minha sala fosse um lugar árido e tinha muitas pessoas com lepra andando atrás de Jesus. E lepra, amado, era uma doença contagiosa, e quem tinha lepra não podia se banhar nos rios. Quem tinha lepra não podia beber da água dos rios para não contaminar. Eles não podiam tomar banho, então eles colocavam panos enrolados nos membros que tinham lepra, e com certeza aquilo emanava um fedor, um cheiro muito forte. E Jesus falou para mim: eu nunca senti o cheiro deles, porque eu os amava. Quando você coloca o amor de Jesus, o amor de salvação, acima de tudo aquilo que você tem na sua vida, amado, quando você ama realmente uma pessoa com amor de salvação, que você quer a salvação dela, você vai sair dos teus sentidos humanos. Você não vai sentir o cheiro. Você não vai sentir nada que seja desagradável. Porque o nosso Deus, ele faz com que a gente enxergue as pessoas como verdadeiramente ele as vê. Então foi uma experiência para mim poderosa. E depois eu vi que eu também, naquele momento, eu estava tão envolvida com o amor de Deus, que eu também não senti mais o cheiro. Tem muitas coisas que estão nos nossos sentimentos, nos nossos sentidos, que apaga o amor de Deus dentro de nós. Que apaga. Nós precisamos verdadeiramente, amados, nos envolver com a palavra e verdadeiramente amar as pessoas como Deus quer que nós amamos. Você tratar bem as pessoas, você fazer tudo humanamente falando, cozinhar, fazer tudo que uma pessoa boa faz, não é o suficiente para você atrair essa pessoa para a salvação. Não é o suficiente. Amar como Deus ama as pessoas é você não se importar mais com nada. Você só almeja a salvação. E você vai fazer de tudo para que esta pessoa chegue à palavra de Deus. Você vai fazer de tudo. Pense nisso. Todos nós temos parentela que ainda não foi salva. Provavelmente temos entes queridos tão próximos. E a gente não se importa. A gente trata bem, não menospreza. Mas será que é isso que Deus quer da gente? Será que é só isso? Tratar bem? Ou Ele nos separou para que realmente a gente faça diferença nesse mundo? Porque Ele só tem a nós para buscar as pessoas. Ele só tem a nós para buscar um primo, um tio, um irmão. Peguem comigo Mateus 6:33. E aí eu vou passar para a pastora.
Oh, aleluia. Pode continuar, está indo muito bem. Que pregação.
Oh, Senhor, Deus é bom demais. O Senhor é maravilhoso. E Mateus 6,33 diz assim, amados. Vocês já conhecem também. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Veja, amados, não é porque eu vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus que eu vou deixar de cozinhar, que eu vou deixar de colocar uma comida na mesa, não é isso. Mas eu tenho que buscar o que está em primeiro lugar na minha vida. Qual é o objetivo da minha vida hoje? Pergunte isso para você. Qual é o objetivo? Quando você ora pelos filhos, é ora para que eles se convertam ou para que eles tenham um bom emprego? Quando nós oramos pelos nossos esposos, esposas, pelos nossos sogros, é que eles vão bem nessa terra ou que eles se convertam? Porque tem muita diferença. E a nossa oração tem poder. Aleluia. A nossa oração tem muito poder. Muito. Nós assistimos, eu assisti a uma pregação de um pastor que tem comunhão conosco, está com um trabalho com a Rita, o pastor Gary, e ele falou muito sobre a oração para que os nossos entes queridos sejam salvos. E é essa oração que tem que vir em primeiro lugar nas nossas vidas. Salvação para as nossas famílias, para os nossos entes queridos, amados. É para isso que nós estamos aqui nesta terra. Nós estamos nesta terra caminhando para alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. E o caminho que nós temos, Jesus é o caminho. Mas como é que eu busco esse caminho? Buscando o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Como é que eu busco esse reino em primeiro lugar? Tem que estar aqui dentro. Você saber que isso aqui tudo é passageiro. E tudo que você fizer é almejando a vida eterna, a salvação. Não trabalhar aqui de qualquer jeito para ter as coisas aqui nesta terra momentâneas. Mas tudo que a gente fizer, a gente faz em nome do Senhor, almejando aquilo que é eterno. Porque isso aqui tudo vai ficar, amados. Tudo isso aqui vai ficar. Amém? Vou passar agora a palavra para a pastora Rita. Depois nós vamos orar mais, né, pastor?
Glória a Jesus, aleluia.
Amém, Senhor.
Cici falou, enquanto ela falava ali, Deus falando conosco. O mais importante são vidas para Deus, o mais importante.
Amém, Senhor.
Aquilo que você tem que entender, e ela falou muito bem a respeito disso, usou versículos poderosos que tenho certeza que falaram com você, mexeram com você. Principalmente o testemunho dessa jovem. Porque a vida verdadeira, a vida real, é Cristo. Ele é a vida, Ele é a verdade. E esse capítulo de Mateus 6 é fantástico. Quando Jesus ministrava as multidões, Ele estava anunciando o reino. E esse reino chegou no momento que nós nascemos de novo. Ele estava anunciando que chegaria um reino. Um reino inabalável, que está dentro de você, que está dentro de mim. Vou pegar o gancho dela de Mateus 6. Olha o versículo 19 de Mateus 6. Eu estava, enquanto ela falava, eu estava pensando, ela dizendo, ela contando a história da borboleta. Nós somos nascidos de Deus. E existe um tempo para você. É a mesma coisa se você olhar uma pessoa natural que gasta a vida toda sem trabalhar, sem se preocupar. Quando ela chega aos 50 anos, ela nunca trabalhou. Como que ela vai arrumar trabalho aos 50 anos? Quem dará trabalho a ela com 50 anos? Quando ela gastou os 20 anos dela, os 30 anos,
à toa, parado, parada, desperdiçou a juventude, desperdiçou o tempo útil de trabalho dela. Sim, ela pode encontrar um emprego aos 50 anos, mas seria muito diferente se ela já começasse aos 18 anos a trabalhar, a ter uma vida de responsabilidade. Assim também é no reino de Deus. Nós aguardamos o avivamento que está chegando. O avivamento que é necessário para que o mesmo evangelho que Jesus pregou quando ele veio à terra seja anunciado por nós, os ceifeiros, os trabalhadores da última hora. Mas aquele que não estiver aproveitando o seu tempo, a hora que ele olhar o avivamento, ele vai desejar entrar no avivamento, mas não haverá tempo suficiente para ele ser preparado. O momento é agora. Agora é a hora de você tirar os olhos das coisas deste mundo, coisas materiais. A Bíblia fala um versículo que eu amo: tendo com que comer e vestir, estejais contentes. Tendo com que comer e vestir, estejais contentes. Porque a vida de um homem não se resume nos bens que ele possui. A vida de um homem não é isso. Então não importa com qual idade você esteja agora. Comece agora, não espere mais tempo. Comece a orar em línguas. Não existe uma outra maneira de você entrar no teu chamado e amadurecer se você não orar em línguas. Esquece. Você foi batizado com o Espírito Santo? Glória a Deus. Mas se você não usar esse dom para a sua edificação e para se edificar, você tem que orar. Ora, macho, oro, boraba. Você tem que passar tempo orando no Espírito Santo para a sua edificação. Senão, você vai dar murros no ar. Vai fazer que nem a Cici disse, você pode subir num caminhão, sair pelas ruas da cidade pregando o evangelho na sua força. Você não vai ter a maturidade para saber se Deus realmente lhe enviou a subir naquele carro de som e anunciar o evangelho, ou foi o desejo da sua carne. É uma boa ideia, excelente ideia. Mas se Deus não te enviou a fazer isso, é perder tempo. É roubar o tempo que você deveria estar dando ao Senhor para que Ele sim te enviasse. Mateus 6,19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Isso aqui é um dos ensinamentos mais fantásticos de Jesus. Você quer conhecer a Deus? Olhe como Jesus se movia na terra. Ele anunciava a vontade do Pai para você e para mim. E Jesus falou em João 17 que estamos no mundo, mas não somos do mundo. Você nasceu de novo. Aonde você estiver, dê frutos. Se você é um operário de uma empresa, não é você, na hora do almoço, sair por aí pregando, não é isso. É você ter o entendimento de que naquele lugar, como operário, você buscando a sua edificação, você adorando, louvando, jejuando, você vai crescendo como um carvalho de justiça plantado pelo Senhor. Você vai sendo cada vez mais luzeiro do mundo. É impossível eles não te enxergarem. É impossível você chegar em um departamento e tendo uma porção de problemas e você não ter a sabedoria de Deus para ajudar aquelas pessoas. E aí eles vão olhar para você e vão querer saber quem você é. Aonde você vai? Como que você tem tamanha sabedoria? Como que você tem ousadia para orar com os enfermos, eles serem curados? Você vai buscar, não é o seu próprio interesse naquele lugar. Você vai buscar o interesse do outro. E principalmente o interesse do Pai. E o interesse do Pai é que naquele departamento, naquela empresa, Tudo que ele puder fazer por meio do seu chamado, ele quer fazer. Ele vai fazer. A única pessoa que pode pedir a Deus é você mesmo quando você não se entrega. Não tenha medo. O Senhor sempre terá para você o suficiente para te manter nessa terra. Deus sempre dará para você o suficiente para você viver nessa terra. E não fique preocupado, se você tiver que ir para a China, o dinheiro é dele e ele vai te enviar para a China. E você não vai com o seu coração para a China sabendo que você vai tirar fotos na China. Você vai atrás de pessoas para ele naquele lugar. Deus tem objetivos específicos para cada um de nós como corpo de Cristo. Jesus era o único corpo andando naquela época. Ele era limitado pelo corpo dele. Ele não poderia estar em todos os lugares. Ele estava limitado fisicamente à região de Jerusalém, aos redores. Mas hoje, ele está em Linz. Ele está em Paris. Ele está no sul do meu país. Ele está em qualquer lugar do mundo, em todas as nações. Jesus está por meio de você. Você está aí onde eu não estou. E ele está com você. E ele toca vidas e pessoas por meio de você. Se você focar nisso, como a Cici disse tão bem, buscando o reino dele em primeiro lugar, nada será impossível a você. Não tenha medo. Mas para isso acontecer, você precisa crescer na sua edificação. E nessa tarde estamos aqui para te encorajar a ler a palavra, te encorajar a jejuar, te encorajar a adorar a Deus, te encorajar a ter paciência, a buscar a perfeita vontade do Pai para a sua vida. Estamos aqui para te encorajar a não ficar se comparando com o outro, pelo contrário, olhando para Cristo, imitando a Cristo. É ao Senhor que você serve. E antes de nós orarmos, vai comigo para Isaías. Isaías 32, versículo 17. Eu acho fantástico, se você está com síndrome do pânico, se você está cheia de medos e temores, este versículo é poderoso. Esses dois versículos, esses três versículos que eu vou ler, versículo 17, 18 e 19 de Isaías 32, tem que estar na sua boca. E para estar na sua boca, tem que estar no seu coração. Isaías 32, versículo 17. Olha o resultado de ter uma nova natureza. O resultado de ter a vida de Deus reinando em você. O efeito da justiça será paz. E o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. O meu povo, você é povo de Deus, isso aqui é para você. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos e tranquilos. Ainda que haja saraivada, caia o bosque, seja a cidade inteiramente abatida. Não importa o que esteja acontecendo lá fora, você está dentro da arca da salvação. Você está dentro de uma verdade eterna. O meu povo habitará em moradas de paz. Você habita em moradas de paz. Dentro de você existe um reino inabalável. É isso que você tem que entender. Tira os olhos daquilo que não é nada. Tira os olhos do mundo. Tira os olhos de governantes dessa terra. E coloca os teus olhos sobre o maior governador de todos os tempos, Jesus Cristo de Nazaré. Sobre os ombros de Jesus, sobre os ombros dele está toda a segurança e todo o governo. Ele não perdeu o domínio de nada. Olha só, o meu povo, ele vai habitar em moradas bem seguras. Aonde você está é um lugar bem seguro. Você está em um lugar bem seguro, que é a palavra de Deus. E em lugares quietos e tranquilos. Ainda que haja saraivada, ainda que tudo comece a pegar fogo e as cidades sejam destruídas,
você permanece de pé, porque você construiu a sua vida sobre a rocha, como falou Jesus. Vai vir as torrentes de águas, os ventos contrários, batendo com fúria contra a tua vida. Você não vai cair, porque você construiu sobre a rocha eterna, Cristo Jesus. Comece agora a construção. O Ramachor, é assim que você constrói. Orando em língua, jejuando, adorando, louvando, lendo a palavra e praticando com o teu marido, com a tua sogra, com o teu vizinho, com os teus governantes. Você não xinga os governantes. Você não tem partidarismo. Não é para você. Você sabe. Você tem que saber que Satanás usa a mente de governos para oprimir o povo. E a sua guerra não é contra pessoas, a sua guerra é no mundo espiritual, contra forças demoníacas que usam a mente de pessoas. Demoníacas, mentes diabólicas para matar, destruir vidas. Você tem que saber disso. É Efésios 6. Então, nessa tarde, nós vamos orar. E eu espero que aí na sua casa, no seu lugar, onde você estiver, você dê frutos, e frutos poderosos, frutos maravilhosos, frutos. É isso que nós desejamos, que a sua vida seja marcada em fé. Não tenha medo, comece a ministrar ao seu próprio coração a paz. Você habita em moradas de paz. O efeito da paz, o efeito da justiça será paz para sempre no seu coração. Qualquer tipo de sentimento contrário. Você comece a combater com a verdade. Não perca mais tempo. Agora não é hora de você perder tempo. Agora é hora de você adorar a Deus, louvar. Como falou a Cici, não é para você simplesmente se trancar, não trabalhar, não comer. Não é isso que estamos falando. Estamos dizendo, irmão, irmã, não fique pegando o seu tempo e gastando de maneira inútil. Pegue o seu tempo e conheça a palavra da verdade. Jesus é a verdade, conheça essa palavra. Conheça Cristo, o autor da vida. E nunca mais será igual. Porque eu acredito de todo o meu coração que Deus está preparando um povo peculiar sobre a terra, que vai ser como o exército de Joel. E eu quero fazer parte disso tudo. Porque eu entendi que a minha vida está nele. Eu entendi que buscar o reino em primeiro lugar, o resto me é acrescentado.
Glória a Jesus.
Eu entendi que para ter uma família em paz, eu preciso dar os meus passos de fé. Eu preciso ser fiel ao meu Pai. Fidelidade a Deus. Isso agrada a Deus, você faz. Não agrada a Deus,
não.
Você não faz.
Amém.
Ah, mas se eu não fizer, vou perder amigos. Perca amigos agora para ganhá-los para a eternidade.
Oh, glória.
Comece a pensar. O teu amigo vai para o céu? Não, não vai. Se você continuar de conchavo com ele, tentando agradá-lo, e não mostrar a sua posição firme no evangelho, você não é um bom amigo. Você não é um bom amigo, porque o bom amigo ama o outro para a salvação.
Amém.
O bom amigo quer o outro na eternidade com Deus. Você tem que entender isso urgentemente, seu filho, seu vizinho. Oh, aleluia.
Glória a Deus.
Eu não sei o que você precisa nessa tarde.
Sim, sim.
Mas nós estamos em concordância com você, eu e a Cici, estamos aqui para te ajudar.
Amém.
Porque nós sabemos que enquanto estivermos orando, milagres acontecem, sim. Milagres acontecem. O poder vem, o poder é transformador.
Amém,
na sua vida, na sua casa. Sim. E as coisas não ficarão assim para sempre.
Glória a Deus.
Tudo é passageiro nessa terra.
Oh,
aleluia.
Oh, amado, o que você tem buscado no Senhor? O que você precisa do Senhor? Eu vou ler só um versículo. Para você saber que a tua oração tem poder. Para saber que aquilo que você pede a teu Pai, Ele está com os ouvidos atentos. No Salmo 18, diz assim, no versículo 6. Na minha angústia, invoquei o Senhor
Gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou, tremeu, vacilou também os fundamentos dos montes, se estremeceram, porque ele se indignou. Amados, o nosso Pai Celestial está com os ouvidos atentos ao teu clamor. E ele está com os olhos fitos no seu coração. Ele sabe das tuas necessidades. Ele sabe das tuas angústias. E ele é aquele que alivia, ele é aquele que tem um caminho para você. A tua oração tem muito poder. Não menospreze a tua oração. Creia, creia e o Senhor te dará. Oh, glória a Deus. Obrigada, Pai. Nós te agradecemos nessa tarde, Pai.
Tu és santo.
Porque temos um Pai Celestial que é bom. Com os ouvidos atentos ao nosso clamor. Nós clamamos pela salvação das nossas casas, Pai. Pela salvação dos esposos, esposas e filhos. Nós agora colocamos a nossa casa diante do Senhor. E declaramos que toda a nossa casa é salva em nome de Jesus. E que o Senhor possa usar a mim. E todos aqui que estão ouvindo, Pai, a Tua palavra. Porque nós vamos ser luz, nós somos luz e sal da terra. E nós estamos chamando toda a nossa parentela para a salvação. Toda a nossa parentela para Jesus Cristo. Nós declaramos toda a nossa parentela é salva em Cristo Jesus. Toda a nossa parentela vai se curvar diante daquele que tem todo o poder. Aquele que é o Filho de Deus, que veio a esta terra, que nos amou, que nos salvou e que nos curou. Oh, Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor enviou Jesus por nós. Por amor a nós, Pai. Glória a Deus.
É santo, santo,
sim,
santo.
Senhor.
Não existe um Deus maior, não existe um Deus melhor. Tu és maravilhoso, Tu és extraordinário,
sim,
Pai.
Sim, Senhor, obrigada.
Cada pessoa, Pai, que está conectada conosco nessa tarde, ela tem um desejo.
Amém, Pai.
Ela está clamando por algo. Pai, Tu és o Senhor que sara. Tu és o Senhor que restaura. Tu és o Senhor que batiza com o Espírito Santo.
Glória.
Tu és aquele que andou sobre as águas e nos faz andar altaneiramente.
Senhor.
Muito obrigada, Pai, pelo avivamento no coração de cada pessoa que está comigo nessa tarde. Muito obrigada pelas escamas que estão caindo dos olhos. Muito obrigada pela surdez que é removida.
Oh, glória.
Muito obrigada,
Jesus,
pela cura se manifestando nessa tarde.
A cura.
A cura está se manifestando,
oh, glória a Deus,
Pai. Tu és o curador. Tu
sim,
és aquele que cura.
Senhor.
Cura as nossas emoções. Cura o nosso corpo
sim,
físico.
Senhor,
muito
Jesus.
Obrigada por mentes restauradas, mentes curadas.
Glória.
Obrigada pela provisão financeira. Acelera os fartos,
amém,
Pai. É sobrenatural. É sobrenatural. Em tempo de dificuldade, o teu povo é farto, o teu povo é rico, Pai. Em tempos de escassez, nós temos em abundância. Nós temos em abundância, em abundância,
amém,
em abundância. Oh, aleluia.
Oh, glória a Deus, Pai. Obrigada, Senhor Deus. Obrigada, Pai. Você é o representante de Deus agora nesta terra.
Oh, glória.
Você tem autoridade. Coloque a sua mão onde está doendo,
amém,
aonde há
amém
alguma doença, coloque.
Oh,
e você declara, eu creio que Jesus Cristo, o meu Salvador,
oh,
levou a minha enfermidade naquela
levou
cruz.
Levou as minhas dores.
Eu sou livre em nome
obrigada,
de Jesus.
Pai.
Eu sou livre, você é livre. Você é autoridade, amém, Pai.
Oh, aleluia.
Amém, Senhor, você é livre.
Obrigada, Jesus.
Você é autoridade.
Obrigada
Jesus
pela cura
nos deu
acontecendo
autoridade
agora.
Oh,
obrigada pela
Deus,
cura,
Pai,
se manifestando agora.
Sim, Senhor.
A cura acontecendo agora.
Glória,
Pai,
a Deus.
Articulações sendo restauradas. Articulações,
amém,
sendo curadas.
Pai.
Muito obrigada,
mentes,
Pai,
sendo curadas.
Emoções sendo restauradas.
Amém, Pai.
Todo espírito
amém,
de morte,
Pai,
que foi enviado para oprimir pessoas, seja agora removido,
glória,
de perto delas,
glória,
em nome de Jesus. Nós te agradecemos pela nossa nação,
oh,
Pai.
Amém.
O Brasil
Jesus
é uma nação de abundante graça.
Sim, Senhor.
abundante graça sobre a nossa nação,
Amém,
Pai.
Pai.
Abundante graça, abundante graça. Tudo o que precisamos nessa tarde é sermos favorecidos pelo Rei.
Oh, glória.
É sermos favorecidos pelo Rei.
Amém.
Pai, favoreça a nação brasileira.
Amém, Pai.
Favoreça o povo brasileiro.
Pai.
Favoreça, Pai, Senhor. favoreça,
nós
Senhor.
Precisamos do
Envia
teu
mais
favor.
Anjos lutando nas
Envia,
regiões celestiais.
Pai.
Que toda a corja de homens sanguinários, fraudulentos, sejam removidos, Pai, de posições, Senhor Deus, que haja uma reviravolta, Pai, nós estamos clamando pela tua justiça.
Sim.
Nessa tarde clamamos que homens sanguinários não cheguem ao poder,
sim,
homens
sim.
fraudulentos não cheguem ao poder, homens
sim,
corruptos,
sim.
Pai, não cheguem ao poder,
glória, sim,
e a tua
Senhor.
Graça vem poderosa, varrendo
graça,
a nação, Pai.
Pai,
varrendo a nação,
sim,
jogando
Senhor.
Fora todo o lixo, Senhor Deus, e levantando homens e mulheres comprometidos com teu evangelho,
Amém,
homens e mulheres comprometidos com Cristo Jesus, homens e mulheres de coração convertido, corações, Pai, tementes a Deus, é isso que desejamos, Pai.
Sim,
nós
Senhor.
Oramos por cada governante da nossa
glória,
nação,
amém, Pai.
Nós oramos por cada pessoa que
sim,
está em posição
Senhor,
de autoridade,
Deus,
em qualquer setor da nossa nação, em todos os setores da nação brasileira, Pai, sejam varridos poderosamente
glória,
nessa tarde, Senhor.
Pai.
Oh, aleluia, Tu és santo, Pai.
Sim,
Tu és
Pai.
Santo, Senhor, Tu és maravilhoso.
Senhor, Tu és o provedor,
oh, glória.
Pai. E sabemos que o nosso clamor o Senhor tem ouvido, Pai, porque os Teus ouvidos estão inclinados ao nosso clamor, Pai. Nós abençoamos a nossa nação.
Abençoamos.
Nós abençoamos a nossa cidade. Nós declaramos Lins livre
Amém.
De todo
Amém.
Tipo de epidemia.
Amém.
Nós
Lins
declaramos
é uma cidade
a
livre.
Nossa cidade livre. Livre curas dos hospitais como nunca teve, Pai.
Amém, Pai.
Em nome
Amém.
De Jesus. E nós sabemos que é o Senhor quem
a tua
faz.
Tua verdade
é o Senhor quem faz, Pai.
A tua verdade
é o Senhor quem cura, Pai. Em nome
oh,
de
glória,
Jesus.
Glória, a tua verdade. A tua verdade
sim,
prevalecendo,
Senhor
Pai.
Deus.
A tua verdade. O Senhor
sim,
está ouvindo
Pai.
O clamor daquele que pode parecer
sim,
que é nada
Senhor.
Diante de ti. Talvez você se ache nada
sim,
diante
Senhor.
Do Senhor. Mas isso é mentira. A sua vida é preciosa,
Amém,
não se
Pai.
Mate. A sua vida é preciosa
Amém,
ao Senhor. A sua vida é preciosa ao Senhor. É o diabo mentiroso que mostra cenários de mentira diante dos teus olhos. Oh, Pai, a tua palavra é viva, é real, é cortante. Que a tua palavra nessa tarde, cortante nos nossos corações, separando a nossa alma do nosso espírito.
Sim,
é o Senhor avivando, Pai, avivando
sim,
cada coração que está conosco nessa tarde.
Sim,
chamando
Senhor.
Para um comprometimento. Deus está te chamando para um
oh,
compromisso
glória,
sério.
Sim, Senhor,
Deus está te chamando para um comprometimento. Erga teus olhos,
glória,
os campos estão brancos para a ceifa. Erga os teus
oh,
olhos, você é um ceifeiro, olha os campos brancos para a ceifa.
Sim,
muito
Deus,
obrigada,
Deus,
Jesus.
Deus, Deus.
Somos ceifeiros dos últimos dias.
Amém,
nós somos
Pai.
Ceifeiros, somos
sim,
ceifeiros
sim,
dos
Deus.
Últimos dias. E
oh,
a tua
glória.
Unção de autoridade está sobre nós, Pai, nessa nação.
Amém, Pai.
A tua unção de autoridade está sobre
Uri,
nós.
Uri,
e nós usamos a autoridade que temos, dizendo: basta, chega, diabo, acabou. Em nome de Jesus de Nazaré, solta tudo que nos pertence. Saia da vida das pessoas que estão conosco nessa tarde
Jesus.
Agora, em nome de Jesus. Tira tuas garras de tudo que pertence a eles, em nome de Jesus.
Amém.
E a tua glória
Amém.
Vem, Senhor,
glória
curadora.
A Deus. Amém, amado,
oh, aleluia.
Você está ouvindo
aleluia.
E passando por um problema que você pode não estar enxergando a saída.
Oh, glória.
Você que está passando por essa tribulação.
Santo de Israel.
Os planos de Deus não foram apagados para sua vida.
Amém, Pai.
Os planos
amém,
de Deus permanecem inalterados.
Oh, glória.
Para sua vida. Se levante. Se levante.
Aleluia.
Busque o Senhor. Busque os planos de Deus. E Deus vai acrescentar tudo o que está lhe faltando. Que você acha que está faltando.
Oh,
não
aleluia.
Olhe para as estratégias que Satanás usa na sua vida. Olhe para as estratégias de Deus. O plano de Deus não foi anulado. Ele permanece firme,
glória a
firme para a sua vida, porque Deus não mente e ele não muda os planos dele por nada deste
oh,
mundo.
Glória.
Os planos dele não mudam, amém? Se levante em
amém.
Força e
amém.
Declare, eu vou
glória
trilhar
Jesus.
Os planos de Deus
glória
na minha
Jesus.
Vida, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, Pai, obrigada, Senhor.
porque o Senhor não muda. A tua palavra permanece inalterada, eterna.
Glória a Jesus.
Porque ela foi escrita, Pai,
aleluia,
nos céus, ela está acima do céu. Ela não faz
santo,
parte
santo
dessas circunstâncias na terra. Ela está acima,
aleluia,
de toda circunstância. E ela é,
glória,
a verdade.
Jesus.
Obrigada pelos teus planos, Pai.
Santo,
pelos
santo
teus planos nas nossas vidas. Obrigada pela tua,
obrigada,
misericórdia.
Jesus.
Obrigada pela salvação. Obrigada pelo plano de Jesus naquela cruz. Pela obra,
amém,
poderosa.
Amém.
Obra que nos,
oh,
libertou.
Glória.
Obra que,
oh,
nos salvou.
Aleluia.
Obra que nos curou, obra que nos deu autoridade sobre todo o mal, Pai. Obrigada, Senhor Deus, pelo teu amor para conosco. Nós só temos que te agradecer, Pai, e exaltar o teu nome. Só o Senhor é digno, só o Senhor é digno de toda adoração.
Oh, aleluia.
De todo louvor. Não
santo,
há outro.
Santo.
Não há outro. Somente,
oh,
o Senhor,
aleluia,
é digno de toda adoração, de todo louvor. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, nós te agradecemos nessa tarde.
Nosso
coração
é grato.
Muito obrigada pelo teu amor. Nós te agradecemos, Pai. Muito obrigada.
Nosso coração é grato nessa tarde.
Amém, Pai.
Que o seu também fique cheio de gratidão, porque ele é fiel. Porque ele é bom, porque ele te ama. Ele tem o melhor para você. E se você confiar nele, você vai comer o melhor desta terra.
Oh, glória.
Se você perdoar, liberar o perdão nessa tarde.
Amém, Pai.
Você vai perceber que o seu corpo será completamente restaurado.
Glória a Jesus.
Deixa Deus agir na sua vida, meu amado e minha amada. Ande buscando o reino em primeiro lugar. E o resto te será acrescentado.
Glória,
amém,
a Deus, Pai.
Seja uma tarde abençoadíssima para você, para sua casa. E que você esteja conosco na próxima quinta-feira.
Glória.
Que seja uma semana maravilhosa.
Amém.
Deus te abençoe.
Amém. Deus os abençoe.